E viemos aí com a parte 2, hein? A parte 2 que tá tensa. É uma das partes 2 mais tensas que nós já tivemos. Então valorizem. Tivemos que jogar duas partilhas fora por causa de um negócio de crime pesado. Bateu uma bad, ouvinte. Bateu uma bad. Tem também uma história maravilhosa do meu entorno. Mas antes, gente, apoia a gente, pô. Apoia a gente, pô. Só precisa de apoio financeiro e, claro, daquele compartilhar maravilhoso para continuar existindo este programa. Você também pode anunciar. Tem um e-mail aí na descrição do episódio, hein? Vou esperar o apoio de vocês financeiro também. Tem os links para quem quiser ser um dos membros do nosso grupo do Telegram, que apoia a gente todo mês com um pouquinho, que faz toda a diferença. Vamos do programa.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo. Fofoqueira do
céu. Traz a cadeira, menino!
E nós voltamos com a parte 2 deste episódio, que é o puro suco da audácia. Que... Ah, viado! Quanta pachorra você vai encontrar aqui nesse episódio. Por quê? Porque voltam Carlinhos e Ad Ferré para compartilhar e ler causas de ouvintes que mandaram histórias de outrem, né? Pra gente se edificar. Afinal, nós somos de uma congregação muito gospel. E hoje a gente vai refletir, ao final de cada partilha, que criatividade a gente tira, né? Dessa audácia. Porque toda audácia traz uma ousadia. E toda ousadia traz inovação. Isso tinha que estar no Rectown, na minha palestra. Vou colocar. Oi, Ad. Oi, Carlinhos. E aí, tudo bom, gente?
Oi, gente. Tudo bem? Estamos aqui para a parte 2. Eu quero ver quem compartilhou, quem comentou. Agora a gente vai ouvir aí a segunda parte desse fofoca. Ainda não temos Glaudemir, mas fiquem conosco. Ad e Carlinhos são pessoas legais. Garanto para vocês.
Sim. Ad, você sabe aí alguma partilha de negócio de audácia?
Nossa.
Você sabe bastante, que eu sei. Que medo de vocês, que medo.
Vamos viajar em amigos.
Vamos dizer que fomos para o BBB.
Fomos para o BBB.
Fomos para um reality show. Não, BBB não, que BBB é organizada. Vamos falar reality de baixo orçamento.
Foi um reality, reality de baixo orçamento. Na casa de um bolsomínio que tinha câmeras. E a gente tava tudo bebendo das 10 da manhã às 10 horas da noite com o bonezinho da MST. Né, isso aconteceu também. Mas muito mais do que essa grande audácia da gente de fazer afrontar o bolsomínio dentro de sua própria casa, aconteceu aí de uma pessoa que foi junto com a gente, que conhecia outras pessoas, e acabou que a gente ficou num grande... Calma, Leila, não é isso que você pensa que eu tô a falar. Não é isso que você
pensa. Não falei isso, não. A cara da Ju... A cara da Juliana, a Ju sabe de tudo. A Ju é a nossa moderadora. A Ju sabe de tudo isso. Eu só vou dizer pra vocês, não façam isso, porque às vezes a pessoa está aqui.
Não,
não, não eu
é
queria
essa.
Contar, eu queria contar, amigos, a história da audácia da grande querida, que podemos chamar de Patrícia Lelis, que foi lá na casa.
Essa pessoa que foi com a gente, ela conhecia muitas outras pessoas do ramo influ da esquerda. E, tipo assim, a gente acabou recebendo vários convidados, várias pessoas, a gente acabou conhecendo muitas pessoas e tal. Foi bem interessante, assim, essa nossa viagem. A gente soltou muitas mãos, mas a gente segurou muitas outras, né? Interessante foi essa movimentação desse dia. E aí, tinha essa Patrícia Lelis, que ela foi visitar a gente na casa. Só que, tipo assim, até aí tudo bem, né? As pessoas entram, as pessoas vão, as pessoas fazem o que querem fazer dentro da casa, etc e tal.
Sexo, né? Sexo.
Sexo. Pois chegou no grande dia, né, que era o nosso Oscar da esquerda, que era a grande posse do presidente Lucas, e foi todo mundo para aquela salinha VIP. Eles fizeram uma areazinha VIP na frente do palco e tava pessoas entre famosas e não famosas, estavam ali naquele setor, incluindo Patrícia Lelis, que já tinha ido visitar a nossa casa algumas vezes. Pois Patrícia e Lelis estavam um pouquinho fora do nosso eixo. Do nosso planeta Terra, do nosso...
A Adi tá contando a história, meu dente tá travado, a minha mandíbula tá assim, ó.
Eu vou contar só a parte que me...
Não, conte o que você quiser, conte o que você quiser. Que medo.
A menina Patrícia Lelis, ela tava fora do nosso eixo. Mas assim, quem não estava, né, naquele dia, foi um dia excepcional. Ela estava fora do nosso eixo. Eu estava com um amigo nosso que vocês conhecem, que ele é calvo. A gente tava conversando assim, no cantinho, fumando um cigarro.
Calvo não, suposto cabelo.
Isso, um cara que tem supostamente cabelo. E aí veio Patrícia Lelis, Adi, eu te adoro, eu, poxa, legal, achei interessante.
Isso, a Ana Peranovic falou, ele inspira cuidados capilares, que é uma forma empática de falar, inspira minoxidil.
Inspira muito um tratamento, assim, um transplante capilar, coitado. E aí... Ela veio nessa, me abraçando e te amo muito. A gente já se viu duas vezes na vida, que ela era a segunda vez. De repente, eu não sei o que aconteceu com ela. E essa pessoa tentou me agarrar. Ela tentou me agarrar no sentido de tentar me beijar, de pegar na minha bunda, de coisas assim.
Sim.
Sendo que dias antes ela estava fazendo outras coisas na casa, assim. Só que assim, gente, quando eu digo que tinha muita gente na área VIP, a minha mãe, uma senhorinha de 62 anos de idade, estava lá. E a minha mãe viu esse momento constrangedor da menina ter me agarrado, assim. Momentos. Patrícia Lelis, jamais esquecerei.
Tenho vários comentários pra fazer de Patrícia Lelis. Ela estava tal qual Arthur Aguiar cantando em Fátima Bernardes fora da casinha. Porque, além de dar em cima de Age, Patrícia Lelis também deu em cima de mim.
E de mim.
E de Leila e de todo mundo. Ela queria fazer um poliamor. Detalhe.
Eu vou tentar fazer um infográfico, nem que seja só pros pagãos, tá, Carlinhos? Vamos lá, tá. Pagãos. Jéssica, capricha no...
Não, foi um babado que até um ministro do governo, Lucas, comentou uma fofoca que vazou desta casa graças a Patrícia Lelis. Tá? Só falando para vocês.
Chegou.
E ela era uma querida. E ela era audaciosa, porque toda vez que a gente dizia assim, por exemplo, conheci a Anitta. Vamos falar. Eu também conheci a Anitta, era amiga da prima dela. Aí você dizia, eu fui para tal canto. Nossa, eu também fui para tal canto. Eu conheço a mãe da Sheila Carvalho. Tipo, ela ela era bem Patrícia Lelis. Ela já fez tudo, ela conhecia todo mundo. E ela era presença onipresente assim na casa. Do nada, sabe, Mestre dos Magos? Você piscava, ela aparecia assim do seu lado, na casa. E era uma Patrícia Lelis que era, queria abraçar, queria beijar as pessoas, queria fazer amiga, assim. Uma grande querida.
Ela queria fazer amor com todo mundo, tá? A real era essa.
Queria.
Ela tava...
No dia da posse, foi eu a vítima. Estava eu nessa arinha do cercadinho lá, do show. Aí, a querida, a Paty falou assim... Atenção, ouvinte que está ouvindo. Não é a Patrícia Lelis de verdade, tá, gente? Dá codinomes aqui. Chegou essa a Patrícia e falou assim... Leila, eu posso dizer para os meus amigos que eu te peguei? Assim, sem nenhuma vaselina. Simplesmente chegou para mim e disse isso com os olhos vidrados. E aí eu falei... Não.
Não, não.
E aí ela... Mas eu quero falar para eles. Eu falei... É que assim, achei... Eu tenho, né, a minha filosofia de vida é... Se alguém for audacioso demais com você... numa coisa e disseram algo absurdo, responda de forma audaciosa e com absurdo também. Então ela falou, Leila, posso falar pros meus amigos que a gente se pegou? Aí eu, não pode. E fiquei encarando. Aí ela, não, mas é só pros meninos ali. Eu falei, não pode não. E
não.
Aí ela, por quê? Eu falei assim, porque não é verdade.
E a Patrícia Lelis parecia uma personagem de The Office, vocês não achavam não? Porque ela sempre falava com o olho vidrado, rindo, tipo, verdadeira personagem de sitcom.
Isso me lembrou a vez em que Leila Germano virou assim pra mim e falou, Adi, não olha pra trás. Eu olhei pra trás. E foi o momento em que eu vi uma pessoa que adora discursar sobre...
Para! Eu vou ter que bipar essa merda. Ferro! Ó, ouvintes pagãos, é assim que eles cavam inimigo pra mim nas redes sociais. Aí depois estão tudo fazendo spaces, falando que a Leila persegue. Leila tá
de
boa.
Mas a gente tá dentro do tema. Ela era audaciosa.
Gente, aquilo foi muita audácia.
Mas eu tenho mais da Patrícia Lelis, tá, gente? Graças a este querido, que os ouvintes pagãos sabem, né? Quem é. Mas é infelizmente, né? tive acesso a essa forma de vida que a gente acabou de contar os mini causos. Acontece que Leila viajou para outro estado. Leila foi para o Rio de Janeiro e estava numa feijoada. Aí, Nika estava nessa feijoada, quem que aparece? Ela mesma, Patrícia. Patrícia estava lá. Patrícia, eu vi... Tem aquela coisa, né, gente? Dos queridos, né? Eu gosto muito da terminologia do querido, a filosofia do querido, que eu evitei ao máximo contato visual. Então, era isso que a Adi falou. Descobri cada canto novo no planeta Terra, cada ângulo que o meu pescoço podia fazer. Pois não deu. Patrícia chegou até mim. E aí... eu fui pegar o feijão da feijoada. E aí, eu montei um prato muito lindo. Porque eu sei fazer um empratamento bom, assim. Modéstia à parte, eu sou bem masterchef. Aí, a dona da feijoada viu o meu empratamento. Que ela era chefe, né? Aí ela falou assim... Nossa, a dona da feijoada falou assim... Nossa, cara, você é chefe? Eu falei, não. Ela, nossa, você faz um prato tão bonito. Nossa, eu poderia super tirar foto pra fotografar, né? Pra minha feijoada. Quando eu olho pro meu lado, está a mão de Patrícia no meu ombro. Dizendo assim... conheceu a dona. E aí, começou a demonstrar toda aquela intimidade... Enfim, gente, eu fui embora. Não, o povo tava achando que pegou no meu peito. Não, porque eu não deixei.
Não, dependendo, não. Eu acho que mais um pouquinho, eu acho, enfim.
E Patrícia é o grande mestre dos magos desta capital desse país, porque do nada ela brota do seu lado, sabe? Independente de onde você esteja, ela aparece rindo, olhando pra sua cara. Oi,
grande Patrícia. Mas eu me lembrei de uma outra partilha dessa casa. Vocês lembram que no primeiro episódio... A gente tava falando sobre cidades pequenas. Mas aí eu falei que a cidade da minha mãe é muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, né? Pois fomos fazer um churrasco na tal casa do BBB, né? Que a gente tava. E eu chamei minha mãe, chamei minha tia, porque a gente tinha ido até lá do interior do Rio Grande do Sul pra lá, pra posse do Lula. E aí...
Não, não era Casa Azul, era Casa Vermelha agora.
É Casa Vermelha.
É Casa Vermelha.
Casa dos Pets. E aí, a minha mãe chega lá e olha pro churrasqueiro, fulano, lá de Birubá, de 1980, sim, a minha mãe e a minha tia conheciam o churrasqueiro que estava fazendo churrasco pra gente em Brasília, daquela cidade de 15 mil habitantes. E não apenas isso, como o churrasqueiro estava em atos golpistas. E esteve com a gente numa casa tomada de petistas que estavam... bebendo e usando outras drogas das 6 da manhã.
Não estavam, não. Não estavam, não, Janja. Não estavam.
Mentira, Janja. Ninguém tava. Bota muitos pi aqui, Jéssica. Ninguém tava. Ninguém fez isso.
Ai! Eu contei pra você. Eu contei aqui no Fofoca. A tour do Itamaraty. Da gente brincando aquele jogo erradíssimo que eu liguei pro Itamaraty. A gente tava brincando um jogo. Eu contei já na Fofoca, eu vou contar de novo. O jogo chamado Amigos Ruins? Piores Amigos?
Amigos de Merda.
Amigos de merda.
Que aí o jogo era sempre assim, ó. Gente, esse jogo é muito legal. Eu vou comprar no Google. Quando terminar aqui, eu vou comprar. Esse jogo é assim. Todo mundo tira cartas. Aí a carta tem só coisa pesada. Tipo assim, quem aqui tá devendo alguém da roda? E aí todo mundo tem que apontar com o dedo. Então, assim,
quem você
quem
acha
aqui...
que nunca vai pra frente na vida?
Tipo, é... Isso. Quem aqui já sofreu assédio sexual e deixou passar? Sabe, as coisas meio pesadas. Aí a gente tava brincando e eu tava reivindicando a minha entrada no jantar do Itamaraty, né? Então eu estava falando com autoridades ao telefone e aí Carlinhos me solta. Como é que é? Quem aqui já abortou? Algo assim.
Não, amiga, a gente tava, na verdade, jogando outro jogo, era o Patuscada, que são cartas que você tem que continuar uma história e ler a melhor resposta. Aí, quando tu ligou...
Ah, é verdade. É não sei o que do aborto, não sei o que do pai do fulano. Algo assim.
E eu disse que o meu avô era o Olavo de Carvalho, na hora que tu tava...
Eram umas baixarias. Aí a moça no telefone começou a rir, aí eu peguei... né, bem sérias, porque eu queria meu ingresso, minha entrada. Eu falei assim, ai, desculpa, estou aqui numa dinâmica. Eu precisei, estou aqui participando da dinâmica.
A Leila disse, tarde,
ela,
tudo bem? Sei. Queria pegar meu ingresso, aí eu meti uma, tipo, meu avô, Paulo Guedes, fez um... Ou, Paulo Guedes, meu avô lá de Carvalho fez um aborto.
Assim, aí, e o povo, ha, 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 ha. E aí foi isso, aí eu, ai, perdão, eu estou aqui no meio de uma dinâmica. Aí ela, sei.
Meio de uma dinâmica de grupo.
trouxemos bastante partilha, né, paralela, que não era nem pra existir, só pra dizer que voltamos, e voltamos com o Fofolo na Calçada, indicando o que há de mais borra da internet, o que tem de mais underground, o que a gente realmente acredita que vai valer a pena, se você seguir, vai mudar a sua vida. Começo o meu Fofolo na Calçada, inclusive hoje eu até mandei pros Pagãos e pro Carlinhos e pra Adi, que eu fui atrás de Fofolo na Calçada, no Kwai, e aí eu me deparei com uma, porque o Kwai, ele faz o mal sem olhar quem, né? Ele mete o que tá rolando de live na sua cara. E tinha uma senhora madura, tomando banho, e ela apoiou o celular em live na saboneteira, e era pra quem viu, viu. E aí ela tava de costas, tomando banho, se esfregando, né? E eu fiquei um pouco chocada, e eu acho, se essa mulher não sabe que tá em live, não, porque os comentários eram tudo assim: já estou duro,
Deus me defenderai,
o Kwai é esse submundo, né? Já estou duro, estou quase lá. Só um senhorzinho. E eu fui ficando muito triste por essa senhora, mas eu não conseguia scrollar mais. Eu estava presa ali no banho dessa senhora. E aí ela vira pro celular sorrindo. Então ela sabia, ela é safadinha, ela quis promover aquela live. E aí ela lia as pessoas assim: estou ficando duro, hahaha, um beijo, fulano.
O plot twist então... que essa senhora era Patrícia Lelis, de Brasília.
Menino... Patrícia, não é você, tá? É outra pessoa que a gente tá aqui projetando. Enfim, quero sugerir um conteúdo pra vocês do Instagram, que é esse arroba aqui, vou mandar pros pagãos. É arroba conel, com K, _, bread. É uma pessoa que produz conteúdo com pão. Ela faz escultura de pão, stop motion com pão, pão sorrindo. Eu não sei, eu acho muito massa. Cheguei a mandar pra vocês? Apareceu? Apareceu. Conel Bread. Sigam K-O-N-E-L, _, bread. De pão, e vocês vão entrar num submundo que vocês não conseguem sair deste perfil. Eu gosto porque eu acho educativo, eu acho calmo, pra relaxar a mente após um dia ruim. E são pães muito bonitinhos. O segundo é o Cleide Lifestyle. Cleide Lifestyle, que foi enviado dica de pagãos também. É no YouTube, tá? youtube.com/... Agora no YouTube tem que ter um arroba antes, tá, gente? Arroba Cleide Lifestyle. A Cleide é uma mulher do interior. Ela mostra sua rotina colhendo frutas. Ela tem uma vidinha simples. Enfim, ela é do agro, né? E aí ela tem a capa dela, né? Que diz estilo de vida, dicas e projetos, entretenimento rural. Eu gosto muito do entretenimento rural. Foi Lores, né, que mandou essa dica. Obrigada, Lores. Essas são as minhas dicas. Carlinhos, você tem alguma do nosso submundo?
Fofolo, que eu amo, muito engraçado, do Instagram, é arroba Thalessa Araújo, com TH. Tá?
Thalessa Araújo. O que,
Thalessa
que ela é?
Thalessa Araújo. Ela é uma mulher trans e ela grava a rotina de trabalho dela na rua. Ela faz programa na rua e ela tem ótimos bordões e tiradas. Ela diz
que inspirador!
É, ela diz que a Skin é a empresa dela, ela trabalha com metas, ela tem vários bordões muito engraçados, que tipo, é solta, solta, solta o anjo da travesti. Pablo Vittar, por exemplo, usam muitos bordões dela. E o conteúdo, gente, maravilhoso, é mais nos stories. Então,
a Renata tá chocada, a Renata Pereira está chocada. Renata, inspiração. Isso aqui é melhor que o Pinterest pra vocês, não reclama não.
Não, e ontem ela tava postando os stories reclamando que os seguidores foram lá visitá-la na rua, e ela disse que a rua não é lugar pra seguidor visitar, porque é o trabalho, ela tem que bater metas na empresa dela.
Está correta, porque seguidor tem que seguir. Segue nas redes. Quando você segue na rua, você é bandido. Você está seguindo alguém.
Cuidado com a meia-noite.
É, ela disse, eu não vou visitar vocês no trabalho, é meu trabalho, aqui eu tenho meta, meus clientes, os paizinhos de família, os aposentados do INSS.
Os paizinhos. Ai, que fofa. Parece uma assistente social do SUS, né? Mãezinha, paizinho.
É, ela diz. O paizinho,
eu vou te atender.
Paizinho de bom gosto. Já tem seguidor pagão que já conhece. Gente, maravilhosa. Olha. Thalessa. Sigam ela, é engraçadíssima. Altas tiradas, altos bordões.
Vou seguir, Thalessa Araújo.
Isso, hoje.
Qual a sua indicação no Fofolo?
Gente, a minha indicação no Fofolo é a gente botar a hashtag máquina de buchinho no TikTok, no Kwai, porque eu descobri da pior forma possível, que é tendo um filho de 4 anos soldado, que existe uma máfia de pessoas que pegam bichinhos em máquina de bichinhos e que elas ficam se mandando mensagens em grupos de WhatsApp, de onde dos bichinhos novos chegaram, pra que as pessoas cheguem lá. E aí você vai lá com seu filho de 4 anos pegar um bichinho de pelúcia e tem uma senhora de 60 anos com a sua filha de 40 tentando pegar o Pikachu ali que seu filho tá tentando pegar. E vira uma guerra, vira realmente um negócio. Não há abertura pra criança, entendeu? Fila é fila. A criança ali também já é ensinada, né, como é que é a vida. Você tem que respeitar a fila. Ninguém abre mão pra criança, não.
É tipo um PCC, né?
É tipo PCC. Eu acho...
PCC dos bichinhos.
Eu acho, sim, interessante, porque no TikTok e no Kawaii também tem lives. E nessas lives, as pessoas mandam 10 reais e falam, eu quero que você pegue, sei lá, quero que você pegue aquele Pokémon ali. 10 reais pra você pegar aquele Pokémon.
Não, você está me dizendo que as pessoas dão super like e pagam como se estivessem encomendando. E aí, quando o pegador de bichinho pega o bichinho, a pessoa que pagou se sente...
contemplada.
Ela ganha o bichinho em NFT.
E aí, depois vem o videozinho TikTok kawaii ali da prateleira da pessoa tomada de bichinho de várias cores e vários estilos, assim, sabe? Agradece.
Estou impactada.
Live. Realmente é uma máfia, assim, bem interessante. E eu descobri essa máfia porque o meu filho tem um grande dom, né? Um grande dom que Deus deu pra ele. Porque a gente, aqui em casa ninguém pega bichinho nenhum e ele pega muitos. E sexta-feira a gente foi no mercado, tinha uma máquina de bichinhos e meu filho conseguiu a grande façanha de pegar 8 bichinhos com 140 reais e a máfia inteira estava lá no mercado parada. Eu achei que o meu filho ia apanhar daquelas senhoras de idade, porque elas ficavam tentando os bichinhos, não conseguiam, ia lá, meu filho pegava. E foi assim que a gente foi sondado para entrar num grupo de WhatsApp, 90 adultos que ficam catando máquinas de bichinhos.
Mentira, que isso,
meu
tem...
Deus.
Isso é igual o olheiro de agência de modelo, que vai no shopping, acha a criança talentosa e fala assim, esse aqui é meu cartão, mãe.
É um esquema de pirâmide, gente. Igual a Rinode.
Rinode?
a Carla, se fizer máquina de pegar bichinha, a fila não tem vida. Que ódio.
Inclusive, essa história de arte, lembrei que me senti muito humilhado. Semana passada eu tava no Rio, tem um shopping que tem um parque só de máquinas. Gastei 50 reais, não peguei nenhuma. E o pessoal da máfia tava lá, né? Que eles andam com 70 bichinhos aqui debaixo. Aí uma menina olhou pra mim e disse assim, nossa, tu não pega nenhum, né? Aí eu...
Foi raparigo.
Ó, o Arthur tá falando aqui, rapidinho, que tem pessoas que são experts em pegar e que ele sabe disso porque foi noivo de um gerente de loja de game. Então, eles têm esquema de quando a máquina tá boa, aspas. Então, é esquema com a pessoa da empresa de game, que deve avisar.
É, gente, não? É pirâmide, igual
gente,
a Rinode, tenho certeza.
Eu tô dizendo pra vocês, é uma grande máfia. Não adianta você ir ali tentar pegar um bichinho de pelúcia. Você não vai conseguir, porque você não faz parte da máfia. E você não tem o dom divino pra você entrar nessa grande igreja mormon, que é a máquina de pegar bichinho. E, bom, vocês dois, Leila e Carlos, conhecem a minha mãe e não vão me deixar mentir que a minha mãe é uma pessoa extremamente inocente. Ela não fala as coisas de maldade.
É.
Mas o Bernardo pegou o oitavo bichinho e aí ela virou assim pro cara. O cara já estava vermelho da cor do meu cabelo. Ela falou, você não sente vergonha não? Uma criança de 4 anos pegou 8 bichinhos e você não pegou nenhum. E foi aí que eu peguei a minha mãe pelo braço e vamos embora, galera. Hoje não estou afim de apanhar.
É assim que você coleciona inimigos, Ad. A Carla Janja também falou uma coisa, ó. Tem um código, tipo o Konami Code, que é pra você resetar a garra, pegar o bichinho on demand. Tipo, pra você resetar, existe um código, Carla. Você também é bichinha?
São os novos bicheiros, gente. Só não, que agora não é o jogo do bicho, é bichinho de máquina.
É o jogo do bicho, continua sendo
o jogo do
bicho.
Bichinho,
é o jogo do bichinho.
Pô, esses dias o Bernardo pegou um viado no jogo do bicho.
No jogo do bichinho, amei.
Mas, Leila...
Eu amei o jogo do bichinho.
A Carla Janja, ela sabe de todos os esquemas porque ela já tá no além, né? Ela já é um... Já tá lá
já
de cima.
Já foi com Deus.
Né?
Olha, mas enfim, essa hashtag, então, que a Ad deixa pra vocês, que eu vou seguir depois, que eu amo as hashtags do Brasil Profundo, porque publicitário é uma raça muito escrota. Publicitário quer subir hashtag pra fazer sucesso com a marca, aí eles inventam umas coisas assim, né? Open your mind, que é pra marca de cerveja, né? Green your world. E ninguém se importa, porque o Brasil Profundo setou a hashtag, que é máquina de bichinho. É
máquina
isso.
De bichinho.
A hashtag sepultamento dos creators coveiros. Isso que faz sucesso. E tem também a hashtag tomando banho, que foi assim que eu fui para lá. Na verdade, o algoritmo me meteu, me mostrou essa hashtag que eu não procurei. Mas tem essa hashtag no Kawaii, tomando banho.
A Leila, igual aquele meme, eu só tenho 6 anos, como eu vim parar aqui?
Ah, eu já fui parar também no culto, né? Mandei pra vocês. Eu scrollei o banho e do nada tinha uma mulher cantando mal, música gospel. E no Kawaii dá pra fazer, tipo, conferência em live. Várias pessoas na mesma janelinha. E aí tinha dois chorando, um rapaz chorando muito com a cantoria da moça. Um casal muito abraçado chorando. Com certeza era um momento de fé muito forte. E tinha uma janela vazia, então eu entrei. Eu pedi pra participar. E como estavam eles chorando, concordando, eu comecei a concordar com o que ela dizia. Porque eu acho que era a vibe, não vou estragar, né? Então tá.
Eu amo esse meme, vocês já viram?
Não.
Que tem as meninazinhas cantando e o cabo do microfone cai. E elas começam a rir no meio do culto e uma desafina. E elas cantam, Deus proverá. Muito bom.
Não. Isso me remete para a nossa alegria. Gente, vamos para a partida dos ouvintes, então. Adi, eu cheguei a mandar para você uma partilha. Enquanto a Adi se prepara para ler a partilha com o tema. Mas que audácia, viado.
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 Eu quero pedir para você, ouvinte, mande mande partilhas da vida alheia pra gente debruçar e refletir em cima, né? Aprender com os erros e acertos dos outros. Pra onde que você manda? contato@hojetempodcast.com. Não faremos juízo de valor. Simplesmente substitua o nome dos envolvidos pelo de pessoas famosas que não tem nada a ver com o que aconteceu. Isso é muito importante para você evitar processo. Porque como diz Glaudemias, se o oficial de justiça vier bater na minha porta, eu passo o seu e-mail, tá bom? Adi, pode começar.
Vamos lá, então. Olá, Leila e convidades. Oh, muito obrigada. Eu prefiro que não revelem meu nome, mas me chamo Augusto Liberato e tenho 38 anos e sou do Rio de Janeiro. Minha história de calote é uma daquelas que você ouve e diz, pois é, muito otário mesmo. Que bom que ele é consciente, né? Ela aconteceu uns poucos anos atrás, quando dois amigos me chamaram correndo para uma chamada, dizendo que tinham uma chance única em mãos e que tinha poucas chances de ser um golpe. Diziam que um cara do interior de São Paulo, que trabalhava como chefe, e além disso era dono de uma equipe de e-sports, havia comprado em um leilão da Polícia Federal um lote de placas de vídeo, iPhones, notebooks e outros eletrônicos. O objetivo dele era montar toda uma estrutura de treino para sua equipe e acabou que sobraram alguns desses itens. Então ele estava vendendo por um preço bem bom. Um pouco esquisito, né? Demais, meu amigo.
Nada, não tinha nenhuma chance de ser
eu
golpe,
não,
né?
Eu não julgo. Eu sei que tem gente aqui no chat fazendo chacota. A minha mãe acordou cedo tantas vezes pra comprar coisa no leilão da Polícia Federal. Vocês estão por fora, querido. Isso aí movimenta muita economia. Alegra a população.
Bom, vamos seguir. Desconfiei e perguntei se realmente era confiável. Eles disseram que várias outras pessoas conhecidas estavam comprando. Inclusive empregados desse cara. Que esquema de rachadinha. E um desses compradores era um amigo desses meus amigos, que trabalhava com algo como segurança contra fraudes bancárias. Então, se ele está comprando, passava uma grande confiança. Além de eu também...
Eu amo essa corrente do golpe. Que é sempre assim, né? Não, tem um moço na rua injetando uma seringa em quem chegar. Acho que eu vou lá, porque o meu amigo do Anonymous foi. Então, se é o meu amigo do Anonymous, ele manja tudo de segurança, eu vou tomar a injeção também.
É bem essa lógica. Então, se ele tá comprando, quem sou eu, né? Além de eu também confiar no bom senso desses meus amigos. De verdade, moço, não confio em bom senso de amigo. Fui em frente e escolhi alguns itens. Eu precisava de um notebook e também de uma placa de vídeo. Assim, gastei ao todo uns R$5.800, marromeno. Ai, amigo, que dor! Só que o meu erro foi aqui, na hora de pagar. Existia uma certa pressa. Claro que existia. Já
sempre
que os
sempre.
Preços eram muito bons e eu poderia perder a oportunidade. Grande red flag aqui já. Não, meu amigo. Grande red flag foi lá atrás. E como eu não conseguiria pagar com crédito, pois meu limite estava baixo, eu fiz uma transferência pro PicPay e paguei de lá. após isso... Peraí, você pagou antes?
Sim, Adi. Adi, são os nossos ouvintes. Você tá esperando o quê?
Ouvinte?
Aí você acha que você nem estudou o programa que você foi.
Te peguei com a boca na botija.
Você não estudou o podcast que você foi.
Amiga, esse eu acho que é um dos ouvintes mais burros que já pisou nesse...
Não é não.
Nossa, parabéns, amigo. Assim, tá quase lá. Após isso, só faltava aguardar. E aguardamos. Até que uma semana depois, soubemos de uma pessoa que recebeu a encomenda. Na verdade, a pessoa foi até os Correios buscar, pois estava com o endereço errado no pacote. Chegando lá, dentro do pacote tinha farinha. Mas não uma farinha qualquer, veja bem. Era uma farinha especial, de acordo com o vendedor. Esse aqui é o cara que estava no avião da FAB. Com 39 quilos de cocaína.
Uhum.
A explicação do golpista foi que ele confundiu esse envio com um envio de farinha para um cliente dele. Uma amostra grátis de farinha especial. Daí, outras pessoas também acusaram de que o rastreio das encomendas delas estavam voltando para os Correios com o mesmo problema de endereço errado. Acho que uma outra pessoa também foi conferir se era farinha o negócio. Não lembro bem, mas o golpe estava aí. O nosso pacote para o RJ demorou mais do que os outros que eram de SP, mas a essa altura já sabíamos o que viria. E também veio no endereço errado. Olha só que surpresa. Enquanto isso, eu já estava no WhatsApp conversando e pedindo estorno pro cara, que dava uma nova desculpa por semana, claro. Que o banco travou a conta devido a uma outra vítima ter feito uma reclamação contra ele. E depois que um amigo ia emprestar o dinheiro, mas acabou que nunca emprestou, e depois que ele ia retirar fundos de aplicações que ele tinha em outro banco, mas que nunca deu nada também, e coisa e tal. A maioria, pelo que eu sabia, resolveu de boa pedindo estorno das compras por cartão de crédito. O burro aqui pagou à vista. Eu entrei na justiça, mas acabou que não deu em nada. O maluco até endereço falso deu no processo. Assinou o termo...
Eu gosto que a justiça é igual a gente, né? Quando vê que a pessoa foi burra demais, a justiça também não ajuda, não.
É.
Larguei sua mão.
A justiça é justa.
Assinou o termo de que iria pagar as parcelas e nada. Ele teve a pachorra de colocar uma das vítimas na justiça por ter feito o caso ganhar visibilidade. E desse aí, eu não sei qual foi o final. Desculpa a fofoca mal contada aí. Do que eu stalkeei desse bandido tempos depois, ele está trabalhando como chefe ainda, vendendo cursos online.
Sempre tem que ter um coach.
Sim, sim.
E otários, sempre tem que ter.
Ele está correto porque é isso.
Está
todo
correto.
Todo mundo tem seu lugar no mundo. O sol brilha pro malandro que sai de casa e pro otário que sai também. Você foi otário, ele é o malandro e o sol está brilhando pra ele.
Bom, só que tem um plot twist aqui que eu acho que talvez seja interessante falar. Ele deixou
sim,
um link.
Sim, que é o link.
Da notícia, né? Que é interessante.
Sim, do crime.
Isso, do criminoso. Acontece que o criminoso foi conhecido, assim, por esses dias por aí, na questão do esportes, né? Acho que a Leila...
Eu vou mandar para os ouvintes pagãos, para vocês não caírem no golpe dessa pessoa.
Mande, por
favor. Eu pensei que era o CEO da madrugada, essa história, bem parecida.
Olha aí, quem é a peça? Alô, você do mundo dos esportes.
Cuidado com o golpista.
Cuidado com esse rapaz aí. Eita, como participa de leilão.
Só, por favor. Nunca, gente, não cai em golpe assim. Isso me deu
também
um
pensei quando o Ad falou que tinha um plot que seria o colega de turma da Leila.
Mas eu gostei, eu achei essa audácia boa. E aí, gente, por falar nisso, edificação. Carlinhos e Ad, que de criativo e inovador tem nessa audácia?
Eu acho que inclui a categoria esportes, né? Uma grande tradição brasileira, que é a tradição dos golpes, né? Acho isso muito interessante pro esportes. Ana Moser tava tentando achar uma forma de valorizar o esportes. Temos aí, ó. Quanto mais golpista, mais na boca do povo fica.
É uma ação de marketing muito
boa. Sabe o que eu achei a inovação, ouvintes? A farinha especial foi uma inovação.
Sim.
Se pá, ele consegue fazer cursos para vender a própria farinha especial, que as pessoas vão acreditar que é uma farinha que veio da Galileia, que tocou quando andou pelas ruínas de Gizá. E ele consegue vender essa farinha especial. Então, achei inovador. Ele pode
compre
dizer...
Compre do pequeno, né? Compre do pequeno, porque tem a dona Benta e o império da farinha. Será que o poder tem que estar sempre na mão dos poderosos, né? Ele aí, tá fazendo o corre dele, pequenininho.
É, e ele pode dizer assim, você queria um notebook? Pra que um notebook se você pode fazer um pão? Tá aqui uma farinha especial.
Exatamente.
Vá fazer seu trabalho manual.
Não se faz copa com hospitais. É esse o raciocínio.
Exatamente,
eu fiquei um pouco
super inovador.
Eu fiquei um pouco curioso, assim, pra saber se era farinha de verdade mesmo. Porque parece que alguém foi fazer o teste, né? Como é que faz o teste pra saber se é farinha de verdade? Você já mete no pão? Você bota na boca? Você já cheira? Como é que faz?
Não, é que como foi apreendida a farinha, existe o teste da reação do papelzinho, né? Com solução que fica azul. Então você sabe se é de trigo, de aveia ou se é da marca Coca, né? Que tem isso. Você consegue, com farinha, você consegue fazer mingau, você consegue fazer Coca. Várias farinhas. Bom, vou para a próxima partilha, que diz: oi lá, Leila e convidados. É uma honra ter minha partilha nesse podcast, pois o Fofoca na Calçada é o podcast preferido e faz meus dias melhores, como um ar-condicionado recém-instalado em casa. Aqui confesso pecados de minha família e vocês, Leila e convidados, poderão dizer quem será ou não perdoado. Essa é uma história cheia de moral e bons costumes, típica família tradicional brasileira. Troquei os nomes por personagens reais e fictícios, já que os envolvidos contribuem com situações irreais. Tudo começa com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele é um homem de família que casou com Michele e teve dois filhos, Laura e Carluxo Bolsonaro. Jair Bolsonaro quis passar seus valores e costumes para sua prole e falhou miseravelmente. Eu amo esse detalhe que não diz nada, mas é bem engraçadinho. A começar com Laura, que roubava dinheiro do pai ainda criança. Mas Bolsonaro não deixou barato e, como bom católico disciplinado que acredita na penitência, acendeu o fogão e aproximou a mão de sua filha Laura no fogo. Meu Deus!
Nossa, um querido!
Meu Deus!
Conselho tutelar.
Pois é, isso escalou, hein, Brasil? Escalou bastante. Queria dizer, lembrar que isso não é Laura, não é ninguém da família real. Quem pediu tal ato de punição foi sua mãe. E por falar em Michele, esta se casou por puro interesse para virar esposa troféu. E tá errada? Não. Michele Bolsonaro não só quis ser esposa troféu, como também quis que sua filha fosse. Ela passou os ensinamentos para a menina. Uma burrice como herança, eu diria, pois logo saberão que Laura tentou ser esposa troféu, mas escolheu um marido desempregado. Michele Bolsonaro tinha roupas e joias, vivia arrumada, tinha empregada, filhos educados, não são educados, porque você acabou de dizer que são burros, e um marido responsável, embora seja um pouquinho rígido como pai. Quem pode julgar a vontade de um pai de queimar sua filha que rouba dinheiro, né? Eu posso julgar. Eu julgo, está errado, não compactuamos e ligaremos para o conselho tutelar. Se Deus botou seu filho na cruz, o que é uns dedinhos chamuscados? Que isso, ouvinte? Você tá com a ética bastante fluida.
Você tá bem?
Bem fluido. Mas Michele estava achando sua vida muito parada e assim arranjou um amante que acabou com o casamento anos depois. Na separação, Michele ficou bem financeiramente, com renda para então se tornar uma divorciada troféu. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Ser um divorciado troféu. Mas não era boa de finanças e acabou virando pobre. Laura e Carluxo cresceram e viraram dois adultos burros com uma porta. Mas como eu não participei da infância deles, e sim da vida adulta, onde inventaram peripécias em larga escala para conseguir o dinheiro do pai, vou dizer que são gênios incompreendidos. Vamos falar da vida de Laura. Laura fez faculdade de engenharia. Seu pai comprou livros caros e arranjou até um lugar para ela trabalhar depois de formada, mas Laura nunca tocou nos livros e não durou no emprego. A mãe dela deve ter esquecido que na vida adulta é necessário trabalhar para se ter dinheiro. Laura nunca conseguiu de fato ser engenheira, mas hoje em dia ela se dá muito bem vendendo pipoca na calçada. Ah, legal! Achei, né?
Usa jaleco também.
É, exatamente, Carlinhos, você tem um ponto. O pipoqueiro usa jaleco, que a gente sabe que é o ponto alto da medicina, é usar o jaleco. Ninguém quer limpar ranho de criança. Só o Gustavo que gosta de tirar secreção de tumor.
Todo mundo só quer andar com jaleco no meio da rua.
Ninguém gosta disso. Jaleco é coisa de pipoqueiro, exatamente. Espera, agora que eu me lembrei, Laura, na verdade, tinha um carrinho de pipoca que vendia bastante até. Mas ela não se atentou a pagar o aluguel do carrinho e, portanto, ficou sem ele. Nossa, tô ficando com pena de Laurinha. Vocês podem dizer que ela não sabe fazer conta mesmo, sendo engenheira. Pois eu digo que a herança genética da mãe em ser ruim com finanças é mais forte. Antes do carrinho de pipoca, Laura vivia com os pais até conhecer o Pernalonga. Pernalonga e Laura namoraram e resolveram se casar. Jair Bolsonaro pagou pelo casamento e deu de presente um apartamento. Mas os presentes não pararam de vir, pois Jair Bolsonaro é um eterno Papai Noel que entrega presentes o ano todo. Laura e Pernalonga deveriam ter juntos um neurônio para pensar em como se sustentariam e começariam sua família agora casados. Pois, ao que me lembro, nenhum dos dois tinha emprego, ou pelo menos estavam sem perspectiva. Você é bastante observador da vida alheia, né, ouvinte? Não me lembro direito, pois na época eu era criança. Já entro nessa história. O único neurônio funcional foi suficiente para terem uma brilhante ideia: pedir por comida. Todo mês, e isso eu me lembro bem, Jair Bolsonaro ia ao supermercado acompanhado de sua nova esposa, Xuxa, sua filha Sasha, que no caso sou eu. Você é filha do Bolsonaro. Ok. E meu irmão, Sacho. Ai, que criativa, ouvinte. Você, Sasha e o Sacho. O carrinho ficava lotado de compras e eu, na época, feliz, pensando nas receitas que minha mãe Xuxa ia fazer com tudo aquilo. Eu só não entendia porque depois das compras a gente ia pra casa da Laurinha e do Pernalonga e todas as compras ficavam lá. Eu era muito nova pra entender que Bolsonaro comprava comida pra sua filha casada morrendo de fome. Um tempo depois, Laura ficou grávida e criou o costume de ir na casa do pai visitá-lo, mas com o intuito de pedir mais comida. Ela alisava a barriga de 6 meses com cara de coitado, dizendo: "Não tem nada para comer lá em casa", enquanto seu marido jazia calado ao seu lado. A mamata não parou por aí. As compras do supermercado, uma hora, pararam. Mas quando a primeira neta de Bolsonaro nasceu, nasceu também a oportunidade de arrancar mais e mais dinheiro de Jair. O avô pagava a escola, comprava brinquedo mais caro, escolhido a dedo por Laura. As festas de aniversário ele sempre pagava, a maior parte. Mas na hora, no telão, onde apareciam as fotos da família homenageada, geralmente aparecia pouco ou era cortado.
Inferno!
Eu amo! Você tá com muita raiva. Eu amei você, Sasha. Eu amei que você tem bastante empatia por Bolsonaro. Eu já vi foto dele sendo mostrada segurando a neta ainda bebê. Só que na foto aparecia só os braços e o nariz. Você faz questão de parte do corpo. Você é muito gentinha. Eu amei você. Eu amei você. E nada mais. Era aquela apresentação de slides horrível que todo mundo sentava na cadeira para ver antes do parabéns em festa de buffet. Jair Bolsonaro ficava puto, mas continuava mimando a Laura. Será que esse era um eterno pedido de desculpas por ter tentado queimar as mãos da filha? Jair Bolsonaro sempre pagou a escola, o uniforme, material escolar, inglês, idas ao dentista e muito mais das filhas de Laura. A filha mais velha de Laura, Magali, continuou o legado da mãe de ser a ovelha negra da família. Esse termo não foi cancelado já, gente? Magali, com 10 anos, já foi quase expulsa da escola porque estava beijando outras meninas dentro da escola. Aqui eu defendo a Magali, porque que escola é essa que olha feio pra Magali lésbica, mas tapa os olhos pra alunos cis hétero que pedem o BV e ficam de amasso nos cantos dessa escola homofóbica? Você está tomada pela bile, hein, Sasha? Magali também já teve que tratar canal no dente e ainda adolescente, de tanta cara que tinha. Adivinha quem pagou o tratamento? O pai, que não ia ser, né? Por falar em pai, Pernalonga viveu um relacionamento aberto poliamoroso dentro de casa com sua esposa Laura, exceto que Pernalonga não sabia disso. O casal tinha um amigo, o Tais, que estava sempre dentro de casa. Segundo boatos, os três viviam juntos, como um trisal. O absurdo era tanto que todo mundo da família sabia das traições, enquanto Pernalonga se fazia de cego. Jair Bolsonaro e seu filho Carluxo, seu braço direito, se reuniram para meter a colher nessa briga de marido e mulher. Porque um absurdo desse não podia ocorrer na família tradicional brasileira, né? Jair, então, chamou Pernalonga para uma conversa muito sincera em casa. Tentou avisar como um bom amigo, mas Pernalonga tinha plena certeza que nenhuma traição estava acontecendo e que Taz era um grande amigo seu. Laura virou, então, tabu na família. Tudo sobre ela era seguido de uma notícia bombástica. Era famosa por suas atitudes catastróficas. Ainda na época do Taz, Laura havia se mudado para uma casa que foi comprada por ela apenas no nome, porque o dinheiro vocês sabem de onde veio. Mas como temos conhecimento, Laura não é boa com números e não pagou as parcelas, perdendo a casa. Nossa, ela parece eu na época aí. Eu não pagava as contas. Aí eu ficava assim, vale, cortou a luz, vale, que estranho. Do nada.
Vale, né? Por quê? O que aconteceu?
Porque,
eles não vão ter a audácia de cortar a sua luz só porque você ficou 3 meses sem pagar. Que audácia.
A minha parte eu fiz, eu apertei o botão. Cadê a parte deles? Enfim.
Perfeito.
Mas como temos conhecimento, Laura não é boa com números, não pagou as parcelas. Nessa mesmíssima época, Pernalonga não vivia mais com Laura, sendo substituído por Tais. Olha aí, menino, não era verdade mesmo?
Eu tô passada, chocada.
Mas antes de assumirem o relacionamento para a família, Laura descobriu que estava grávida de Tais. A família, a princípio, acreditou no conto do vigário que o filho era do Pernalonga, mas depois descobriram que vinha do Tais. Laura não tinha emprego, não tinha casa, mas acredito que sua mente estava tranquila enquanto gestava seu terceiro filho, sabendo que Jair Bolsonaro nunca deixaria sua filha Laura com fome. Laura assumiu o relacionamento, se casou com Tais, mas ele nunca foi bem aceito na família. Não que fosse muito difícil, já que a esposa atual de Jair Bolsonaro, Xuxa, também nunca foi bem aceita pelos filhos de Jair. Eles queriam mais é que Jair perdoasse as atitudes pecaminosas de Michele e voltassem a ficar juntos. Uma família feliz. Mas Jair Bolsonaro estava satisfeito com sua esposa Xuxa, uma mulher recatada e do lar, submissa aos machismos do seu marido. Muito diferente de sua ex-esposa Michele, que deixou bem claro que a piroca imbrochável de Jair não era suficiente para ela. Já Xuxa aceitava tudo que seu marido Jair pedia, pois sabia muito bem que um homem da geração dele não resiste a uma mulher calada cuidando da casa. Tem um episódio da história de Laura que me marcou muito. Com os filhos de Laura já grandinhos, Jair Bolsonaro se queixava que seus netos não o visitavam, tanto quanto ele gostaria. Laura então alegou que mora longe e não tinha carro. Jair então decidiu que daria um carro para sua filha. Cara, eu quero ser filha dele. Eu quero ser filha dele.
Não, eu amo o plot twist, que ele começou queimando a mão da criança e terminou dando um carro.
A culpa foi comendo ele durante anos, né?
Sim.
A dualidade de Jair.
E fez isso para que seus netos pudessem visitá-lo mais vezes. Isso deixou Xuxa irritada, pois ela sempre sonhou em ganhar um carro do marido, mas nunca conseguiu convencê-lo disso. Mesmo assim, participou da compra de perto para saber dos detalhes. No dia da entrega do carro, Jair foi até a casa de Laura, que não pareceu estar feliz em ter ganhado um carro zero quilômetro. Pelo contrário, quando Jair chegou à sua casa, Laura o recebeu na porta com a seguinte notícia: seu vaso sanitário estava entupido. E lá foi Jair ajudar sua querida filha a desentupir o vaso de sua casa. Tenho curiosidade de saber onde estava o Tais naquele dia. Pois sim, vaso resolvido, chaves do carro entregues e Laura não falou nem um obrigada. Vocês podem ter pena de Jair Bolsonaro, mas eu não, porque eu gosto da desgraça na vida dessa família. Que isso,
Sasha? Nossa, ela é uma querida, Sasha.
Sasha, você é eu?
Quando Sasha. Minha mãe... Xuxa casou com Jair Bolsonaro, eu e Sacho... Eu não aguento pra mim o Sacho ao ponto alto sempre. Eu e Sacho éramos crianças pequenas. Fomos maltratados pela família de Jair pelo simples fato de ser o segundo casamento dele. Xuxa se esforçou por muitos anos pra se encaixar na vida dessa família que acabou aceitando ela por fim. Às vezes, as vozes da minha cabeça falam que, na verdade, a família de Jair só aceitou Xuxa porque Jair já era idoso e dessa forma iam economizar com cuidadora. Jair era muito rígido e a casa vivia num clima autoritário e religioso. Xuxa se submeteu a esse casamento abusivo, onde não podia nem usar mini saia, pois era indecente. Mas a verdadeira indecência estava em Jair, que é pedófilo. Que isso?
Meu Deus!
Que isso?
Caraca!
Nossa, só tem crime. Do nada os crimes reaparecem na história. Eu tô me sentindo no episódio.
Que isso?
Eu tô me sentindo no episódio de Linha Direta.
Meu Deus, Sasha! Meu Deus, bateu uma bad forte aí também? Aqui bateu. Que horror!
Caraca! Eu nem sei o que dizer mais. Começou com um crime e terminou com um outro.
Meu Deus!
Começou com um crime, aí veio Jair melhorando na vida, pagando as coisas da família, da filha, dando um carro, aí do nada voltou pro crime de novo. Gente...
Arrependida de não ter colocado essa partilha na partilha que vai ter ainda, que é sobre plot twists. Mas vamos lá. Consumia conteúdo pornográfico na internet, onde as atrizes pareciam crianças encenando com senhores de meia-idade. Jair, como 90% dos boomers, não sabe mexer muito bem no computador. Então o histórico do navegador ficava ali disponível para quem quisesse bisbilhotar. Eu e Sacho sofremos abuso sexual por muito tempo e nossa mãe não tinha voz para nos proteger. Como eu disse no começo, é uma história com muita moral e bons costumes. Sinto muito mesmo, Sasha e Sacho. Que merda! Que pesado!
Nossa!
Nossa, pesadíssimo!
Eu e Sacho não moramos mais nesse hospício e somos felizes e funcionais, cada um em suas vidas, enquanto durar o estoque dos nossos remédios tarja preta. Minha mãe Xuxa sabe de tudo que eu e Sacho passamos. Não deu muita bola na época, pois o seu amor pelo marido prevalece no seu coração. Xuxa ainda vive com seu amado Jair, um amor que atravessa barreiras morais e ultrapassa qualquer limite ético. Não vou perder meu tempo falando das peripécias de Carluxo Bolsonaro para não deixar a partilha maior do que já é. E também porque o Carluxo é um santo comparado perto da sua irmã e do seu pai. É isso. Espero que tenham gostado da minha partilha. Não, é bem pesada, Sasha. Bom. Beijos de luz, Sasha. Gente,
caraca, Sasha.
Sasha, a gente não vai edificar porque foi uma grande desgraça. A gente sente muito mesmo. A gente não sabe o que dizer. A gente tá surpreendido. A partilha é selecionada pelo título, quando o título é bom e você tinha um título muito bom. E eu procuro não ler antes pra gente ter um efeito surpresa ao ler. Mas que coisa.
Eu tô...
Ok, eu tô impressionada. Vamos então, Carlinhos, você vai tentar nos salvar.
Nossa.
E... enfim, cara, eu tô mal pela sua mãe também. Que bad, cara.
Ai, gente, limpa, limpa, limpa.
Virou true crime, né? O Fungus tá falando isso é verdade. O Glaudemias sabotou o episódio.
Foi.
O Glaudemias, ele está... Eu fui falar pros ouvintes pagãos, assim, galera, o Glaudemias... Não, eu fui falar assim, Glaudemias, o povo tá morrendo de saudade de você e tal. Aí ele... É bom que aprendam mesmo. É bom que aprendam na perda.
Glaudemias mandou várias sabotagens pra esse episódio, gente. Mas vamos lá. Igual o governo Lula não cairá pelos problemas no meio do caminho. Vamos continuar.
Vai, Carlinhos. Está com você a responsabilidade de trazer a energia lá pra cima.
Bora, limpa, limpa, limpa. Vamos lá. Oi, queridos. Tudo bem? Eu sou a Ana Maria Machado.
Não tá bem.
Tá tudo bem, Ana. Mas a gente vai fingir que tá. Hoje quero partilhar uma situação familiar, porque pior que a escada do meu antigo trabalho é a vida romântica da minha parente. Vou chamá-la de Norminha. Começou de Caminho das Índias, vocês vão entender. Norminha, desde muito jovem, era conhecida por ter vários relacionamentos e muitos deles ao mesmo tempo. Sempre foi uma mulher livre, com pais muito atenciosos, amorosos e extremamente religiosos, que obviamente não sabiam da liberdade amorosa da filha e a viam como uma moça de família. Correto. Norminha, no auge dos seus 20 anos, conheceu Zeca Pagodinho, um cara cachaceiro que adorava uma aposta, que pouco antes foi expulso de casa da mãe e morava em um carro. Foi justamente o homem que Norminha decidiu se casar e construir uma família, indo contra os pais e todos que diziam que era loucura.
Mas é claro que vai casar com o homem que mora num carro, né?
Já dava pra virar TikTok, só o que tem.
Eu não tenho moral nenhuma, né, Carlinhos? Eu não tenho moral nenhuma pra criticar.
Eu adoro quem eu sou.
Venhamos e convenhamos, a gente não tem muito moral. Quando os pombinhos decidiram se casar, foi quando essa mulher descobriu que o homem carente e problemático também era mentiroso. Meu Deus, sendo menor de idade, e tiveram que buscar a autorização da mãe de...
É a cunhada da Mig. A cunhada da Mig. Mig é a nossa ouvinte pagã do ramo estelionatário. Tem um irmão gatíssimo. Aí falaram assim... Ela falou assim, meu irmão é muito gato. Aí eu fui brincar e falei assim, oi, cunhada. Ela, que isso, Leila? Que horror. Ele é casado e menor de idade. Meu Deus! A família de Miga é toda desestruturada e ela representa, né? Que ela é a representatividade da família desestruturada, também importa. E aí, ela falou que horror, Leila, ele é casado e menor. Eu, nossa, tá. Aí a outra ouvinte pagã falou assim, Leila, é real, ele parece um marginal. Você olha pra ele e você não sabe se dá o celular ou a buceta.
Nossa, achei bem específico.
Ah.
E menor e casado.
E menor e casado.
Foi isso que me lembrou quando uma pessoa muito bonita chegou em mim. Eu achei que ela queria ficar comigo, eu fiquei com ela. Ficamos, nos beijamos e tal. E lá pelas tantas, a pessoa vira e fala assim, ei, a real é que eu queria te assaltar, mas agora eu tô muito sem jeito de roubar seu celular.
Meu Deus, amiga. Pelo menos essa pessoa.
Deu 3 anos, fiquei de novo, né? Porque é uma pessoa muito bonita. Dessa vez meu celular ficou em casa.
Pelo menos essa pessoa não te chamou de exótica, né, amigo? Ouvinte, se você quiser saber a história do exótica, você volta pro episódio anterior, que está lá.
Episódio anterior, exato.
Vamos lá, gente. Pouco tempo depois, Norminha engravidou e teve sua filha, Laura Pausini. Adorei o nome, bem específico.
Bem infantil, bem neném.
Sim, bem show da Xuxa. O relacionamento deles foi de mal a pior depois do nascimento da menina, pois a Norminha enjoava fácil de seus companheiros e o vício em jogos dele não ajudava. Acidentalmente, tiveram outra gravidez. Ops, escorregou. Grávida.
É,
o menino.
Ai, meu casamento é uma bosta. Ai, engravidei.
Ai, meu casamento é uma bosta. Toma aqui meus 5 filhos. O menino, Marcelo D2. Depois disso, Norminha ainda ficou mais 2 anos com o marido até rolar um burburinho na família. O rumor era que ela, secretária dos donos de uma indústria, estava tendo um caso com um dos funcionários da indústria, o Péricles. Em menos de 2 meses, o rumor se mostrou realidade, numa briga feia e, consequentemente, o divórcio. No dia que ela expulsou o Zeca de casa, os filhos tiveram que presenciar Péricles adentrar a vida deles no mesmo dia. Laura Pausini, na época com 6 anos, odiava esse cara. Logo após, a família descobriu que Péricles era realmente perigoso para estar perto de crianças.
Hã? Perto de crianças?
Aham.
Olha, ouvinte, é a primeira vez que isso vai acontecer. Eu vou cortar uma partilha. Eu vou cortar essa partilha. Não faz o menor sentido depois da anterior.
Não faz, gente.
Amigo, muito obrigada. Muito obrigada. Cara, que merda, cara.
Nossa, gente, qual a chance de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, no mesmo dia? Tô chocado.
Ouvintes, vou combinar uma coisa com os ouvintes, não os pagãos, os ouvintes em geral. Quando vocês forem mandar partilha, lembra que é um programa de humor. Tá complicado, cara.
É, gente, o programa é pra gente rir, não é pra gente chorar, não, tá?
2 seguidas, dentro do mesmo tema. Puta que pariu. E sabe o que é pior, gente? É que a galera bota no título assim: minha família maluca e o não sei o quê, e o dia que meu pai deu o carro pra não sei o quê da minha... Sabe? Aí eu pego, uso e temos exatamente todos os red flags. O fungos falando assim... Eu ri, fungos. Leila piorando a saúde mental das pessoas em agosto pra curar no setembro amarelo. Exato.
Amém. Exatamente. Ela faz a dela.
Estou fazendo toda a minha militância. Bom, ouvinte, é isso. Infelizmente, recebemos 2 partilhas seguidas de crimes hediondos contra criança que nós vamos cortar porque... Sim, acabou de sair um relatório de 2022 de crimes de violência contra criança, que 2022 foi um recorde, né, de violência sexual contra criança. Já está muito pesada as manchetes, enfim. Carlinhos, te mandei a do Fungos, o Fungos nosso herói, acabou de mandar uma partilha que você vai ler. Meu Deus do céu.
Vamos lá, gente. Take 3, igual programa de auditório, todo mundo finge que nada aconteceu, sorrindo para a câmera. 1, 2, 3. Vai lá, Luciano Huck. 1, 2, 3, gravando.
Ai, senhor.
Olá, incríveis Leila, Jaime e Claudemias, de licença médica.
Não estão.
Não aqui. Estão.
Já começou errado.
Errou todos os convidados, mas tudo bem. Hoje eu trago para apreciação esse pequeno embrólio que aconteceu na pacata cidade de SBTlândia. Deus criou a pipoca e o diabo adicionou o bacon. E como o povo gosta mesmo do profano, Liminha, um homem calmo e evangélico, resolveu empreender no ramo da pipoca com bacon.
Ok. Lembrando, Carlinhos, que quem mandou essa partilha é o Fungos, como disse o Arthur, que trabalha no ramo da morte. Então, assim, a gente acabou de barrar 2 partilhas pesadas de crime e estamos indo tentando salvar o clima com morte.
Com morte, com cemitério. Tudo bem. Vai morrer alguém, gente, eu acho. Eu acho. Vamos lá. Diferente de todos os outros pipoqueiros na cidade, Liminha mantinha sua barraquinha num ponto estratégico, funcionando até tarde da noite. Às vezes, até às 23 horas no final de semana. Como trabalhava muito, acabava não tendo lá muito tempo para estar com a família e ir aos cultos noturnos da igreja. Vale ressaltar que Little Lima pertencia ao segmento... Vale ressaltar que Little Lima pertencia aos segmentos de evangélicos Alcofluids, E logo que tinha chance, davam as bebericadas em tudo que tinha teor alcoólico elevado, quando tinha oportunidade. E foi numa dessas que, num belo dia, nosso pipoqueiro bebeu mais do que deveria e chegou em casa trocando as pernas. Vem aí, ouvintes. Como bêbado é chato, e bêbado crente é mais chato ainda, ao chegar em casa, Liminha arrumou uma enorme confusão com a sua esposa, Ellen Gazzaroli, uma mulher muito sóbria que se vestia no melhor estilo modéstia cristã.
Sóbria literalmente, né?
O casal discutiu feio por motivo não informado até o fechamento dessa pastilha. E no calor do quebra-pau, Liminha ameaçou Ellen de morte e tentou agredi-la.
Minha gente!
Que amor, né? A gente acabou de substituir duas partidas de crime por outra. Olha só, mas é só morte, pelo menos.
Que friend family.
Só uma ameaça.
Olha, tá cada vez mais difícil produzir conteúdo sobre o Brasil no Brasil.
Sim.
Eu culpo Jair Bolsonaro, né? Se não fosse por ele, a gente não tava aqui o tempo inteiro falando de crime.
A Juliana, pelo amor de Deus. Menos mal, tentativa de feminicídio.
Ufa, menos mal. Pelo amor de Deus, gente, estamos fazendo fofoca na calçada. Programa de Leila Germano não é Bial e Linha Direta. Lembre-se disso. Ellen, ciente dos seus direitos, foi até a delegacia de SBTlândia registrar um boletim de ocorrência contra seu marido. Está correta. Com o BO registrado, o delegado do dia disse que a acompanharia até em casa para notificar Liminha sobre o BO.
Se pegaram.
Chegando no portão, Ellen, o delegado e algumas assistentes de palco, que eram policiais... Chegaram no portão Ellen, o delegado e algumas assistentes de palco, hugo policiais. Liminha estava na varanda vendo tudo. Sem entrar na área do domicílio, o delegado chamou Liminha dizendo que ele precisava assinar o recebimento do BO, ali do portão mesmo. Liminha, sabendo que não havia o que fazer, anda calmamente até a calçada para assinar a papelada. Após seus pés cruzarem o portão, a polícia o algema e dá-lhe voz de prisão. Liminha foi posto na viatura e seguiu para o cárcere. A esta altura, você deve estar se perguntando, preso? Pois bem, meus queridos. Durante o registro do boletim de ocorrência, ela informou para a polícia os dados do marido que ela sabia de cor. E pasmem, ao lançar as informações no sistema, descobriram que ele era um foragido da polícia, condenado por assassinato há mais de 10 anos.
Clima bom.
Clima bom,
coisa gostosa no ar.
Na cidade próxima chamada Recknow. Ellen passou anos dormindo com um assassino em potencial. Liminha foi preso, Ellen seguiu a vida e a filha que tinha com ele. A cidade perdeu seu pipoqueiro e por meses as pessoas se questionaram se o bacon saboroso poderia ser de carne humana. Eu estava me perguntando agora.
Coisa boa, mais uma partilha boa.
É, não, eu tava me perguntando qual era o link com o bacon do começo da partilha, né? O bacon não fazia sentido até agora.
Esse detalhe, né? Total sentido.
Nunca mais comeremos bacon da mesma forma. Sairemos mudados dessa partilha.
Eu vou falar que eu tava shippando a Ellen Gazzaroli com o delegado. Porque teve um momento que o delegado falou assim, eu acompanho você até em casa. Aí eu imaginei tudo a cena. Era 6 da tarde, o delegado e ela estão caminhando, ele falando sobre ele, ela falando sobre ela, aí ela fala, this is me.
Amiga,
aí
ela fala assim, toda a cara de ser o plot da segunda temporada dessa história.
É, aí ela falou assim, você
me pareceu a história da novela da Globo, qualquer novela aleatória das 9, o delegado ajudando a mãe de família gostosona que apanhava do marido, o grande vilão da história.
Exato.
Seria Tony Ramos. O delegado. Aí termina com a mensagem. É isso, trouxe essa fofoca vegana, levíssima, para vocês. Não se esqueçam de sempre vegana de lançar o nome bacon do crush no Juiz Brasil. E um beijo no coração de todos.
Eu acho importante, viu? Fica a dica aí pro ouvinte, sempre procurar a pessoa amada, não só no Instagram. No Instagram você vê se ela é feia. Mas veja se ela é perigosa também. Eu sempre procuro as pessoas que eu me envolvo no Juiz Brasil. Sempre, sempre, sempre.
Mais uma dica, tá, ouvinte? Se você for ver se a pessoa é feia no Instagram, vá logo nas fotos de marcação. Porque se você for ver no feed da pessoa, é igual o cardápio do McDonald's. O Big Mac sempre parece mais bonito na foto. entendeu?
E se você,
você vai ver na marcação, é a realidade.
Se você, ouvinte, é a pessoa feia em potencial, desmarque-se.
Desmarque-se sempre.
Sim, importante. Se desmarque, porque todo mundo tem amigo que só liga pra si quando tá bonito na foto e publica você feio. Queria também dizer que tem o truque que eu uso, além do Jus Brasil, existe a questão de, não tem processo no Jus Brasil, mas dá pra saber se tem inquérito aberto com amigos policiais. Então, o amigo policial pode fazer esse cheque pra você, digita o nominho completo, dá pra saber tudo direitinho pelo sistema da polícia.
Mas...
um forte abraço.
A pergunta que me ficou aí é se é vegano matar uma pessoa, se realmente só outros tipos de animais.
Não é vegano. Porrada é vegano, porque porrada você... Mentira,
só macia carne, né?
O bloquear é vegano. Bloquear é vegano.
Beleza.
Porque você exterminou aquela pessoa da sua vida de forma vegana.
Mas você não exterminou ela da terra, né? O que é importante, você bloqueia ela.
Não, mas a terra não existe, a terra tá morrendo. Mas a terra que importa é as redes sociais, né? E aí você pode exterminar das redes sociais bloqueando, que nem no Black
Mirror. Acabei de perceber que a terra não é vegana, né? Que ela come as pessoas quando a pessoa morre. Então as comidas da terra.
A terra não é vegana.
A terra não é vegana.
Última partilha. Já estamos em 2 horas e 17 de gravação, ouvinte. A gente já limou 2 partilhas aqui. A gente tá exausto, a gente tá cansado. Mas eu sei que pra vocês vai ficar curtinho, porque vocês não vão pegar o sofrimento que a gente viveu hoje, tá?
Vocês vão pegar os boicotes de Glaudemias a esse episódio do podcast.
O Glau, tá... parabéns, Glau. Você conseguiu. Próximo programa a gente grava com você, porque tudo deu errado nesse episódio. Tudo, absolutamente tudo. Vou ler a última partilha. Essa partilha é muito especial, ouvinte, pra mim e com certeza acho que pra você. Essa partilha de pessoas do meu convívio foram lesadas por uma pessoa do meu convívio. E essas pessoas, num total desespero, estamos falando de 20 vítimas do meu convívio, sofreram crime de uma pessoa do meu convívio. E ao invés de levarem a juízo, resolveram soltar num podcast de fofoca. Então, vamos... a partilha.
Pelo menos um crime mais leve.
É, também é de crime, já adianto. Olá, Leila e convidades. Para fins dessa partilha, eu utilizarei o nome de um cantor. Em tempo, ouvinte, recebi 3 versões dessa história. A última dizia assim, Leila, usa essa, porque o advogado liberou assim, para vocês verem o nível. E o criminoso é ouvinte. Criminoso, você que está ouvindo, se você se identificar, é você. Criminoso... você já elogiou meu podcast, fala que se diverte muito, chegou a sua fita, como diz o 13 Reasons Why. Olá, Leila, convidados para fins dessa partilha, utilizarei o nome de um cantor, jogador de futebol e de personagens da escolinha do professor Raimundo. O do cantor e do jogador foi sugestão de terceiros. A história do calote malandragem aconteceu com várias pessoas e elas serão relatadas conforme o depoimento dos envolvidos. Informo também a ouvintes e a nossa editora Jéssica que essa é uma partilha transmídia em que recebi relatos que passaremos ao longo da história. O cantor Belo, e aí aqui diz o nome da pessoa, foi um amigo de longa data. Nós nos conhecemos desde os tempos do colégio Múltipla Escolha. E ele sempre foi, ou seja, é da minha escola. E ele sempre foi uma pessoa que tentava se enturmar com todo mundo, embora fosse uma pessoa que pegasse corda fácil, bem bruta. Após concluir o ensino médio, muitos amigos seguiram suas vidas, constituíram suas famílias e estabeleceram carreiras. Mas sempre mantivemos contato uns com os outros, muito por causa das redes sociais. Com o passar dos anos, alguns amigos, colegas, foram conseguindo melhorar de vida, financeiramente falando. Alguns compraram casa, carro, viajaram e, devido às redes sociais, as conquistas eram postadas. Vez por outra, o cantor Belo comentava: "Eita, hein, que o fulaninho tá é bem." Às vezes, alguns comentavam que era só se organizar, que aos poucos você conquistava as coisas e que era só ele organizar financeiramente também e parar de gastar com besteira. O cantor Belo dizia sempre que estava se organizando e logo mudava de assunto, comentando que ia alugar uma casa de praia para fazer o aniversário dele, ou então que ia chamar todos nós para beber num bar. Eu sempre desconfiei que ele era gaiato, que no Ceará chamamos de veaco. Chama veaco também, né? No resto do Brasil, quando você não paga. Veaco? Sim, né? O Eduardo tá falando que sim. Que ele era veaco, mas nunca tive essa certeza. Ele tinha mania de convidar os esquemas para sair. Os esquemas no Ceará são os crush, tá, gente? As raparigas. Convidar os esquemas para sair e nem a gentileza de pagar a conta ele tinha. Ih, mas ouvinte, eu sofro com isso. Eu não lembro de quando pagaram algo pra mim, há muito tempo.
Eu sofro desse mesmo problema de trouxice. Eu não anoto, deixo lá. Ai, tô te devendo 50 pila, que legal. Tinha até me esquecido.
Sim, também. Paguei. É. Ai, não, gente. Eu tô pagando o meu, né? Eu ando pagando o meu. Mas não lembro. A última vez que pagaram assim, ah, vamos jantar. Aí a conta veio e a pessoa pagou pra mim. Never cold, né, Paulo Guedes? Certa vez ele foi para um motel com uma pessoa que mais tarde veio a se tornar namorada. Chamarei de Dona Capitu, da escolinha do professor Raimundo. E foi com o dinheiro contado e após concluir o ato carnal... Ai, gente, eu amo vocês da minha escola, que vocês sabem desses detalhes. Após concluir o ato carnal, o cantor Belo foi ao banheiro. Quando retornou, Dona Capitu tinha aberto o frigobar e tirado algo para comer. Quando ele retorna, fica sem reação, porque ele não tinha o dinheiro suficiente para pagar aquilo. Isso é uma história muito boa, eu já estou amando. Eis que Belo pega seu celular e liga para goleiro Cássio do Corinthians. Tá, já disse o nome do meu colega aqui. E pede socorro. O arqueiro corintiano fresca muito com seu amigo. Fresca é tirar sarro. Mas vai socorrê-lo no motel. Chegando lá, Belo solicita que o goleiro do Timão pagasse toda a conta do motel, que depois se acertariam. Não acredito nisso. Uma Coca-Cola, né, virando aí 100 reais. Tá.
Isso que é amigo.
O mês passou e nada do dinheiro do cartão. Quando o cantor Belo foi cobrado, ele alegou que depois pagaria, pois seu chefe não havia pagado seu salário completo. Detalhe que eles trabalhavam no mesmo lugar. E estava sem a do mês. Cássio compreendeu e pagou a fatura do cartão. Mas os tempos passaram e nada do dinheiro do motel. Depois de muita insistência em cobrar, o cantor Belo pede para Dona Capitu, que havia sido promovida a namorada, o dinheiro para pagar a fatura do goleiro Cássio. Ela compreendeu, mas havia a promessa de receber depois. Tempos depois, eles acabaram o relacionamento, pois supostamente ela o traiu e acabou ficando no prejuízo. Com o nome no SPC, havia dívidas de empréstimo bancário também. Eu gostei que ele trata os relacionamentos assim realmente como um BNDES e vai terminando e vai caducando, né?
Como desenrola do governo Lula.
É, desenrola, exatamente. Desenrola mozão.
No caso dele é um enrola. Enrola mozão.
Quando os membros do grupo da igreja souberam, tiraram muita onda com o cantor Belo. Ele não deu muita bola com a zoação. A partir daí, a onda de calote começou. Ai, ele respondeu a zoação de ser corno com um golpe. Ai, será que eu julgo ele agora? Que ele sofreu bullying, né? Muita gente faz isso com arma de fogo. Ele fez com calote. Ele foi vegano.
Gostei. Eu acho que é uma boa ideia de como você se vingar do bullying, né? Você não precisa entrar e matar ninguém. Você pode roubar o dinheiro delas. Elas podem passar o resto da vida,
exatamente,
chorando. Por que que eu...
Uma lição. Uma lição pra muitos adolescentes, viu?
Achei correto.
Quando mexe no ponto é que a pessoa começa a entender.
Que sente, é. O Flávio Dino tem que ver isso aí, um projeto, né? Pra substituir arma de fogo entre adolescentes por calote.
Ele pode ser um Robin Hood também, do bullying.
Sim.
Roubou as pessoas que fizeram bullying com ele.
A partir daí, a onda do calote começou. Até onde se sabe, pois no dia em que eu escrevi esse texto, soubemos de outras situações do ex-cantor do Soweto. Belo sempre abordava seus amigos da mesma forma. Olá, vítima, tudo bem? Gente, é real. Real, o Belo mandou pra mim em 2020. Oi, Leila, tudo bem? Sim. Gostaria de saber se você pode me ajudar. Ou então ele dizia, oi, vítima, tudo bem? Gostaria de saber se você pode me ajudar, porque eu tô desempregado e eu preciso pagar uma conta. Ou então, não queria que você comentasse com ninguém, porque eu sei que é muito chato. Certa vez, eu caí nesse discurso. Armando volta, da escolinha, né? Eu não sabia disso. Armando volta, pode me ajudar? Bem dramático. Eu perguntei o que era e ele falou que tava sem dinheiro e que tinha que colocar gasolina no carro pra poder ir trabalhar. Falei que sim, em menos de 5 minutos ele foi na minha casa e ele pediu o cartão para supostamente abastecer o carro dele. Até então, eu confiava nele ingenuamente e eu entreguei o meu cartão, pois ele disse que voltaria logo. De repente, chega a notificação no meu celular, onde ele havia comprado uma camisa oficial do time dele. Não acredito! Que maravilha! Que é o Tabajara Futebol Clube. Fiquei puto, pois não era para isso que ele havia pedido o meu cartão. No dia seguinte, ele veio me entregar o cartão de crédito. Aí, puto, eu perguntei por que ele havia comprado uma camisa se ele tinha dito que era pra pôr gasolina. Ele desconversou. Ele não me respondeu. Ele só se limitou a dizer que era porque eu torcia pro time rival e eu não iria emprestar.
Você não tem vergonha não, minha filha?
Nossa, que querido.
Ah, a Ju tá aqui mostrando o dedinho do meio, puta. Enfim, mandei eu tomar naquele lugar e disse que quem tinha essa visagem era ele e não eu. Enfatizei que eu não emprestava mais. Fui chamado de dramático e a vida seguiu. Dei sorte que ele me pagou direito, mas foi preciso cobrar direto. Mas a partir daí, eu fiquei atento às mentiras dele. Tempos depois, o Patropi contou que... Transcrição do depoimento dele. Tá bom. Bote um efeito aí, Jéssica.
Olá, eu vou fazer um depoimento, eu sou o Patropi. E o Cantor Belo pediu o meu cartão 4 vezes. O meu cartão, eu neguei algumas vezes, mas eu fui vencido no cansaço. E eu emprestei.
Eu não tô acreditando que uma turma inteira se mobilizou pra isso.
Eu emprestei, e ele foi pagando e pegava de novo. Certa vez, ele pediu o cartão, passou uma vez de 400, aí, sem a minha autorização, ele tinha dito que era pra pagar a compra ou comprar outra coisa e com outro valor mais baixo, e passou em 4 vezes. Foi aí que começou o transtorno, porque ele só pagou 3 parcelas e, pra não atrasar, antecipei o pagamento dos 100. Meses depois, a minha mãe faleceu e ele não veio nem visitar. Nem mandou mensagem, ele esqueceu a dívida. Depois eu mandei a conta da água pra ele pagar, pra lembrá-lo que ainda me devia, e o Belo me transferiu só R$60. Quase um ano depois eu cobrei ele, e ele disse que achava que tinha me pagado, e me deu os 40 que restavam, e continuou me pedindo emprestado. E eu falei que eu não emprestava mais.
Não me peça mais dinheiro emprestado. Não venha mais com choro, com negócio de agiota, que é a mesma história. Você não paga esse povo logo e fica livre deles pra ficar pedindo dinheiro aos outros. Olhe, se você disse que me pagar tal dia, eu liguei. Não, não tenho dinheiro tal dia, só tenho tal dia. Liguei há mais 3, 4 meses. Ó, eu não vou mais lhe emprestar dinheiro. Você não ligue mais pra mim, não se lembra que eu existo. Minha mãe morreu, meu pai morreu, você não teve coragem nem de vir aqui dizer assim, ó, meu sentimento, nem tchuiu. Agora, pra lembrar de dinheiro, lembra de mim? Pois não lembro mais não, viu? Me esqueça que eu existo.
Por conta da dívida de R$40, Patropi criou um grupo no WhatsApp e adicionou Armando Volta, Zé Bonitinho e nos relatou o que havia acontecido aos poucos mais casos foram surgindo e o grupo foi aumentando cada vez mais, quase todos amigos da escola. Professor Raimundo, Galeão Cumbuca, Seu Boneco, Ademar Vigário, Nelson da Capitinga, Dona Bela, Baltazar da Rocha, Paulo Cintura, João Canabrava, Seu Ptolomeu. Gente, é muita gente. Eu tô me sentindo lendo um obituário. Há relatos não confirmados que até Dona Cacilda, uma amiga nossa que já faleceu, tá, gente? Até Dona Cacilda, que faleceu, emprestou e nunca recebeu esse dinheiro.
Meu Deus!
Sim.
Ela levou isso pra morte?
Pelo menos ela morreu, não ficou com a dívida.
Eu tô em dúvida sobre o que achar desse comentário. O consenso é que o modo de operar dele era o mesmo. Todos disseram no grupo que Belo pedia para não comentar com ninguém, pois não queria expor essas coisas tão sensíveis. Quando ele, em tom dramático, alegava que estava desempregado, que estava precisando de ajuda e ou tinha começado um novo emprego, mas não tinha recebido dinheiro. Dos que emprestaram, alguns receberam, com atraso. E outros ainda não. Tem um que tá há quase 2 anos, não recebeu nada. Ele sempre usa o mesmo discurso para pôr a data mais pra frente. Em um grupo de WhatsApp, descobrimos que ele devia agiotas, pessoas do bairro que mora. Sujou o nome de outra ex-namorada, a Catifunda. Uma dessas pessoas, você recebeu o áudio. Recebi. Vou mandar pros ouvintes. Sempre ele usava o mesmo modus operandi.
Eu não queria que você comentasse com ninguém, porque eu sei que é chato. E eu tô só esperando sair um dinheiro e tal. Tô constrangido.
A maioria das vítimas caíam legal nesse discurso. Por conta disso, todos nós nos afastamos dele. E cortamos relação. Éramos todos muito próximos. Éramos mesmo, gente. A gente era tipo best friends. Certo dia, nós organizamos uma festinha de São João. E nós não o convidamos. Os ouvintes pagãos já ouviram esse áudio, tá, gente? Eu vou mandar pro Carlinhos e pro Adi depois. Vários meninos foram convidados. Cada um ficou responsável por levar um prato e bebidas. Estávamos nos divertindo, fazendo piadas sobre o dito cujo. Em alguns momentos, o Rolando Lero parou o som e ficou colocando alguns áudios sobre o nosso amigo, caloteiro, abre aspas. Deixa os áudios aí, que eu não escutei nenhum. Eu gosto é dos áudios, querendo saber dos babados do Cantor Belo. Em seguida, colocou o áudio do Seu Peru, onde ele reclama que o Cantor Belo não pagava os agiotas e preferia ficar devendo os outros e nem pagava ele. Todos estavam brincando e rindo muito, quando de repente ele manda mensagem para alguns dos meninos que estavam no São João da Cachorrada, onde avisou que estava chegando lá. Alguém mandou a localização do evento para ele. A priori, não acreditamos que ele teria essa cara de pau de aparecer sem convite. Mas eis que Belo aparece no portão. Todos ficaram perplexos com a atitude de Penetra. Ele foi logo se sentando na mesa com Rolando Lero, o professor Raimundo, Nelson Rubens e Caetano Veloso. Nossa, brotou um Caetano Veloso do nada aí. Logo pediu uma cerveja e misteriosamente se apossou até da playlist da festa. Isso é tão puro suco do Brasil.
É um querido.
Ah! Paulo Cintura não acreditou quando viu. Eu imagino o brilho de vocês tudo sumindo, né? Vocês tudo tirando uma com a cara dele e ele chegando. Ah! Ele logo ficou sem clima e foi embora. E aos poucos os outros também foram se despedindo, encaminhando para suas residências. Depois, o pessoal que ficou com medo dele arrumar confusão em um ambiente que estava com crianças, por isso ninguém o mandou embora. Eu não estava à vontade em estar no mesmo ambiente que o Cantor Belo. Era o que muitos relataram no dia seguinte. Para finalizar, na semana seguinte do ocorrido, Rolando Lero consegue o bico para que Cantor Belo ganhasse um extra. O ex-cantor do Soweto fica ofendido e manda uma mensagem chamando o Rolando Lero de criança, entre outras coisas. Que xingo! Que horror! Calma, ele ficou ofendido porque conseguiu emprego?
Não, e detalhe, o outro amigo levou o golpe e ainda conseguiu um emprego pra ele, né?
Pra aquela... Lógico, Carlinhos, é pra receber o pagamento.
Esse é o maior trouxa da história toda, pobrezinho.
Não, gente, isso é desespero. É desespero. Você fala assim, ai, uma fonte de renda pra aquela pessoa que tá me devendo, vou ajudar. Ele ficou ofendido, chamou de criança e outras coisas. Os dois discutem, onde Rolando Lero fala várias coisas pro cantor, que retruca, dizendo que tinha ficado chateado por não ter sido convidado pra festa. Se sentiu apunhalado pelas costas e achou que fez certo em ter ido sem ser convidado e que as pessoas do local haviam ficado estranhas com ele. Eu vou passar o áudio para vocês. Tivemos acesso ao áudio em que Cantor Belo desabafa sobre não ter sido convidado. Pode tocar, Jéssica.
Eu ainda nem engolei a trairá de vocês fizeram comigo não, viu? Fizeram a festa aí nem para convidar o negro me convidaram. Mas é isso aí, viu? Se eu não tiver chegado lá de penetra... Cara, tudo com a cara errada pro meu lado.
É claro que as pessoas ficaram esquisitas com ele. Haja vista que Belo não era bem-vindo no espaço. Observação: no dia em que escrevi esse texto, soube de mais colegas que foram cooptadas por ele. Algumas negaram, outras não. E há delas que estão na fila há mais de um ano para receber. Todos ficaram revoltados com o que ele fez e faz com as pessoas que se dizia amigo.
Olha,
eu tenho uma dúvida, Leila. Ele é coach?
Sim. Como é que tu sabe?
Meu Deus.
Porque esse é a cara do coach. Tô no coach da golpe.
Como assim, cara do coach? Coach da golpe agora? Coach não é pra ajudar a pessoa a viver?
É, coach é pra enganar os otários, né?
Ele virou coach. Cara, é que assim, eu falo com esse meu sotaque híbrido já. Eu perdi muito do sotaque do Ceará. Mas... com os áudios da galera, é muito bom. Porque é uma galera... a minha galera da escola é galera de periferia, né? E aí a galera conta a história daquele tom de voz, né? Bem marginal dos meus amigos. Que é assim... é, rapaz, você quer... agora ele, Leila, ele tava era dando coach. Dando coach. Eu falei, como assim dando coach? Tinha foto com terno e tudo. Como se fosse coisando. Ah, enfim, gente, acharam criativo? Acharam inovador? O que, que vocês mais acharam inovador?
Não, eu achei... não inovador, porque eu me lembrou uma situação que eu posso até contar uma partilha parecida. Mas eu achei criativo ele dar o golpe no ciclo mais próximo dele de pessoa. Porque geralmente quando a pessoa, um golpista vai querer enganar os outros, são pessoas de longe, né? Ele foi um grande querido que ele deu golpe nos amigos, nas namoradas, na família, nos vizinhos, nos agiotas do bairro. Pode nem fugir.
Olha, eu vou mandar o áudio pra vocês, vou mandar o áudio pra Jéssica. Eu quase caí no golpe.
O que fez você não cair nesse golpe, Leila?
Eu nunca respondo WhatsApp, amiga. O meu WhatsApp, ó, no momento tá em quantas não respondidas. O meu WhatsApp tem acho que 300 e pouco mensagens não lidas.
Caraca,
eu tenho
198, achava muito.
É
Caraca.
O meu normal. Então, o dele foi ignorado, porque é muita mensagem que eu recebo. E aí eu decidi ter as pessoas chaves que eu quero responder e ter na minha vida. O resto não é prioridade. E ele tava lá. E aí os meninos falaram, Leila, ele começou o golpe 2020 na pandemia. Aí eu fui lá pra 2020, tava ele lá. Oi, Leila, tudo bem? Posso te pedir
não
uma ajuda?
Não conta a ninguém, Leila, mas eu tô precisando de uma ajuda.
É isso. É isso.
Cara, assim, eu achei pouco inovador, porque já vi vários golpes nesse sentido, assim, mas achei audacioso ser nos seus colegas de ensino médio. Acho que você realmente é um pioneiro e você tem noção das coisas, né? Você é uma pessoa muito com noção, assim, quando a gente não é convidado, é exatamente isso que a gente faz, a gente penetra e a gente aparece do nada pra deixar todo mundo desconfortável. Eu tô muito do lado do golpista nesse sentido, eu achei ele chato o suficiente pra ser meu amigo, assim.
Não, eu imagino que delícia o grupo do terceirão, né? Ele lá no grupo. Oi, galera, tudo bom? Vamos sextar.
Cara, ele tá no grupo do terceirão.
Puta que pariu, belíssima!
Ele tá no grupo. Uma planilha.
Claro que ele tá no grupo do terceirão.
Cara, as pessoas... E o que eu mais amo dos meus amigos é que ninguém faz... Que a decisão que a galera teve foi mandar pro podcast. Ele ouve o podcast. Eu espero, Belo, que você se organize, mas se organize mesmo. Venda a camisa do Tabajara Futebol Clube. Pague um aqui. Venda alguma coisa. Pague outro, faça um OnlyFans, pague o pessoal.
Ele é bonito pra fazer OnlyFans?
Ah, ele é sim.
Ah, mas ele pode criar OnlyFans de pé também daí.
Não, mas ele é bonito.
Ah, tá
de
vendo
repente,
tanto,
né?
Belo? Tem uma solução. Mas, Belo, se você estiver nos escutando, pense que a vida não é só a Graciane Barbosa de viver de comer ovo e batata doce, tá? Pague seus amigos, por favor. E isso, Leila Germano, me lembrou de uma história, de uma partilha, vou contar rapidinho também, um grande querido que passou um golpe nos amigos. Era um querido, deixa eu ver como eu posso chamá-lo, de...
Queiroz. O Queiroz.
Pronto, Queiroz. Queiroz fazia crossfit comigo, a turma do crossfit era toda unida. Queiroz inventou de fazer uma casa de praia para o Réveillon, na praia de Paracuru. Ele deve conhecer Paracuru.
Eu aprendi a lição, nunca mais faço casa de amigos.
Esse grande querido convidou todos os amigos deles, amigos de infância e o pessoal do box. Cobrou a casa, seriam 3-4 dias, open food, open bar. Cobrou a grana do pessoal. Quando a menina viu que anunciaram um show da banda Forró Real na mesma casa que o querido estava anunciando como seria a casa de Réveillon dos amigos. E a menina pegou e foi mandar mensagem para o organizador deste evento do show de forró, perguntando se quem estava hospedado na casa tinha direito ao ingresso do show da banda de forró.
Sim.
Quando o organizador do evento disse assim, não, mas essa casa não vai ter ninguém no novo, a gente alugou só para o evento. Aí a minha amiga disse, não, mas o Queiroz pegou o dinheiro das pessoas, a gente pagou tudo certinho. Ele mandou comprovante de pagamento do dono, tudo falso, tá, gente? Ele fez.
Ele vai ficar passado, querido.
Comprovante de Pix falso. Enganou os amigos.
Artista, né?
O Queiroz pegou o dinheiro quando foi dia 31 de dezembro, às 5 horas da tarde, e tinha um grupo da casa de praia. Queiroz mandou uma mensagem. Gente, me desculpa, tenho que confessar pra vocês. Eu peguei o dinheiro da casa e gastei.
Ainda foi honesto. Gente, é uma honestidade sobre a desonestidade. Eu não sei o que pensar. Ele mentiu. Porque assim, ele photoshopou. Ele teve um trabalho plástico aí. Então, por que que quando é um ator, é dramaturgia? E quando é no Photoshop, não é arte?
Quando é um caloteiro, não é, né? Não, eu achei
ele
muito...
Ele interpretou no papel.
Ele fez
eu achei muito peculiar.
Ele fez a direção de arte todinha.
Sim.
Achei muito bom.
Ele fez
ele
no Photoshop
no
os comprovantes do Pix e a conversa com o dono da casa no Photoshop. É um rei, assim, da Cília do Amaral.
Artista. Ele uniu duas artes, né?
Ele gastou o dinheiro da casa com farra. Aí o pessoal do grupo fez lá o expose, pegou os stories dele bebendo, pagando camarote pras pessoas, com o dinheiro do Réveillon das pessoas. E o que eu achei mais interessante foi que... E detalhe, tá, gente? O golpe também tinham familiares dele, do Queiroz. Ele deu golpe nos amigos, nos melhores amigos, na família e na galera do CrossFit. Aí, o que aconteceu? Queiroz foi avisar dia 31 às 17 horas. Eu achei muito peculiar a informação dele, entendeu? No dia do
Réveillon. E vocês passaram o Réveillon onde?
Não, eu não caí no golpe. Todos os meus amigos caíram. Eu, como iria viajar, não caí nesse golpe.
E o povo passou o Réveillon onde?
O povo, coitado, teve que passar Réveillon no aterro. Alguns que tiveram coragem de ir pro aterro, na Praia de Iracema, comer frango frio com areia.
Corretos.
E a outra parte se juntou e fez uma festa no bairro mesmo, no grandíssimo José Walter, bairro dos Fogos.
Ele foi perdoado, eu quero saber o final. Ele foi perdoado, ele frequenta o crossfit, o
boxe? Não, aí, o final, ele mentiu dizendo que ia mudar de boxe, de crossfit, porque tinha se mudado, sumiu do bairro, que as pessoas disseram que iam lá cobrar na porta da casa dele. E passou um tempo sumido, fez um rebrand, passou uns meses aí dizendo
fez
que estava trabalhando no interior, fez a GK, vestiu a capa de vítima, disse que estava muito triste, fazendo terapia todos os dias, porque sofreu muito com a história. Ele deu golpe e sofreu muito com a história.
Triste. Entendeu? Muito triste.
É. Olha, gente, momento triste no nosso programa.
Usou a psicologia, porque ele disse: ah, ninguém pode fazer nada, porque eu fiquei triste, fiquei com depressão pós-golpe, então as pessoas não podem me cobrar.
A Ju tá perguntando: pagou? O povo não.
Não todo mundo, até onde eu saiba, ele pagou as pessoas que abriram um boletim de ocorrência contra ele e meus amigos.
Olha, eu penso assim, pra inovar você tem que ter coragem. Coragem é fazer as coisas mesmo com medo. Ele peitou um monte de marombeiro fortão, ele é corajoso.
Não, ele é corajosíssimo. Não, aí hoje em dia a gente encontra esse grande querido na balada. Ele faz igual teu amigo aí da tua sala. Chega abraçando. Gente, que saudade.
Está correto,
estava com
está
muito
correto.
Saudade de vocês.
Corretíssimo.
Um dia encontrei ele numa balada. Ele ainda disse assim, olhou pra mim, pra minha cara e disse assim: ai, eu sei, tu quer me beijar, quer ficar comigo, né? Aí eu, não quero não. De onde você tirou isso, grande querido? Queiroz. Aí ele faz a maluca toda vez que encontra a gente na balada, como se nada tivesse acontecido. E aos poucos tá fazendo que nem a gente quer ir reaparecendo. Mas algumas pessoas ele pagou porque rolou boletim de ocorrência.
Logo, esse querido vai estar na Semana de Moda de Paris, eu creio. Lançando muitos looks.
Sem preenchimento labial na boca, porque agora a moda são lábios finos.
Isso me lembrou a grande querida que eu carreguei durante 3 semestres, porque ela dizia pra mim que tinha câncer de mama. Pra alguns professores também ela dizia que tinha câncer de mama, pra outras pessoas ela dizia que tinha câncer no ovário, pra outras pessoas era leucemia. E pra outras pessoas...
Metástase,
meu amor. Exatamente. E aí outras pessoas, era uma promessa que ela tinha feito, uma santa lá. E aí, assim, eu carreguei ela durante 3 semestres fazendo os trabalhos pra ela. Daí, no dia da festa dos bichos, a gente tinha organizado todas as festas, a festa pros bichos curtirem. Faltou cerveja, precisava comprar cerveja. E a única pessoa que tinha carro era ela. Deram dinheiro pra ela, nunca mais vi. Foi em 2010.
Correta.
Foi 2014, vai fazer 9 anos que a gente tá procurando ela. Ela foi comprar cerveja, nunca mais voltou.
Ela vai voltar que nem a Clara daquela novela da Globo. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Qualquer
dia
deles.
Eu tô lembrando aqui, mas já contei essa história. Não vou me estender, estamos chegando no fim. Da querida que fez a rifa, querida, influenciadora.
A grande querida, enorme querida.
A grande querida de vocês, dois... que fez a rifa da causa lá e botou peito e fez lipo. Mas eu já contei essa história.
Mas você sabe...
Não, Carlinhos, 3 horas. Não, gente.
Então calma, vocês sabem qual é o pior de tudo?
Não, chega, sabe chega, qual preciso pior trabalhar. De
tudo? Ela roubou a rifa pra botar lip silicone e hoje em dia ainda usa Photoshop nas fotos.
Ok, eu não... A última vez que você falou que ela usa Photoshop, ela fez space pra mim. Eu quero agradecer Carlinhos e Adi por este momento mágico. Muito obrigada por terem substituído tão bem Glaudemias nesse programa, ó. Com um clima bom, um clima lá em cima. Só
clima
coisa boa.
Família. Parecia algum programa de coach, só motivacional. Queria agradecer
incrível.
O convite. Leila Germano, dizer para os ouvintes que eu sou uma pessoa legal.
É mesmo.
Independente dos boicotes de Glaudemias, esses programas irão sair. Espero estar aqui mais vezes com menos problemas e menos crimes pra gente comentar.
É, porque chora, modus operandi. Porque choras, Mabê. Trouxemos aqui crimes hediondos que precisaram ser cortados da vida real. Negócio de fanfic, não. É o Brasil, nu e cru.
É, não, obrigada. Queria dizer também que, Leila, depois que você contar a história do Cebolinha, todos os seus ouvintes vêm me perguntar sobre o Cebolinha, tá, gente?
Sim.
É, Cebolinha foi um surto coletivo.
Carlinhos paquerando com cabeção.
É melhor do que paquerar com Carluxo. Cabeção por cabeção.
Você virou o primeiro damo da carreta Furacão.
É verdade.
O primeiro, primeiro damo da história da carreta Furacão.
Amigos, eu vou encerrar. Eu posso encerrar? Eu vou desligar o telefone na cara deles, ouvintes, porque eu tenho frila pra fazer. E esse programa já está aqui há 3 horas, não estou mentindo. Até o próximo, pessoal. Desculpem qualquer coisa. Obrigada, ouvintes pagãos, que sobreviveram, apesar dos gatilhos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.